Boa tarde e bem-vindos a um Hora da Verdade especial, uma colaboração do Público e da Renascença. Hoje, para entrevistarmos Pedro Santana Lopes, candidato a presidente do PSD, para conduzir esta entrevista comigo está a Sofia Rodrigues, do Público. Bem-vindo,
Muito
doutor Santana
obrigado,
Lopes.
agradeço o convite a ambos.
Comecemos por esta entrevista recente também de Miguel Relvas à Renascença e ao Público, a dizer que o líder que seja eleito nestas diretas tem de vencer as legislativas do próximo ano, senão não deverá continuar, e até já lançava nomes de sucessores, como Marques Mendes ou Luís Montenegro. O que eu lhe queria perguntar, antes de mais, era se Paulo Rangel ou Luís Montenegro tivessem avançado, era candidato neste momento.
Não sei responder. Aliás, não quero estar em especulações. A candidatura foi lançada por, enfim, segundo a avaliação que fiz na altura, obviamente, já não tem nada a ver com o que se passa hoje. Temos dois candidatos, Rui Rio e eu, e não quero estar a fazer essa volta atrás. Não sei se quer dizer neste momento, não sei colocar-me. Eu candidatei pelo dever que senti. Admito, mas não quero mesmo falar nisso. Eu acho que era candidato de qualquer maneira, porque aquilo que eu quero fazer, fosse quem fosse candidato, não quero falar desses nomes, não quero falar de nome nenhum. Fosse quem fosse candidato, eu entendi que tinha o dever de me candidatar por aquilo em que acredito que posso fazer neste momento para o meu país e acho que tenho condições neste momento para o fazer. Depois das várias épocas que o país atravessou, a recuperação económica. O que se passou ano passado em Portugal com a tragédia dos incêndios, a importância que sempre dá à reorganização do território, ao combate à desertificação. Portanto, senti, costuma ser que é sentir um impulso. Foi isso que eu senti, o impulso desse dever. Acreditem, não foi por ambição, já exerci as funções a que me candidato, tenha sido mais tempo ou menos tempo, corrido melhor ou menos bem, já as exerci. É mesmo por querer realizar no país aquilo com que sonho para Portugal, é
E
mesmo isso.
acha mesmo que o próximo líder, que acredita que será o Dr. Santana Lopes, o próximo líder está obrigado a ganhar as eleições ou então fica a prazo?
Não. Eu raciocino pela positiva. Acho que venho para ganhar as eleições, estou convencido que o posso fazer. Os ciclos políticos hoje em dia são muito mais curtos, a erosão do poder é muito grande para quem o exerce e, por isso mesmo, esse é um fator. O estado de graça deste governo já acabou, já não volta. Não sei da coligação que apoia o governo, as coisas são também diferentes hoje em dia. Esse é o fator do lado de quem está no poder, do lado da oposição. Encerra-se aqui um ciclo com a saída do Dr. Pedro Passos Coelho. Eu quero aproveitar hoje que foi confirmado que ele renunciará ao mandato em fevereiro para lhe prestar mais um tributo de admiração e consideração pelo trabalho que fez, quer no partido, quer como primeiro-ministro, expressar-lhe gratidão e reconhecimento e dizer que, enquanto presidente do partido, contarei sempre com ele para o projeto que temos para levar para diante, consoante a que for a sua disponibilidade e a sua vontade.
Deixe-me só ainda voltar à entrevista de Miguel Relvas, porque na
Nisso eu não
reação.
queria comentar
Não,
aqui.
deixe-me só perguntar nisto. Na
Apesar
reação.
de ter sido ao publicar, mas sim.
Na reação ao que Miguel Relvas disse, Rui Rio disse que irá pôr o partido em ordem, não volta a haver coisas destas, que pessoas como Miguel Relvas ficarão encurraladas num canto. E o que eu lhe quero, e que mesmo que Santana Lopes ganhe as diretas, que o ajuda e que o ajuda a pôr o partido em ordem.
Sim.
Como é que se põe um partido em ordem?
Não, eu não quero pôr o partido a trabalhar muito, a lutar muito por aquilo em que acredita, não quero pôr pessoa nenhuma na ordem, cada um escolhe dizer aquilo que entende. O Dr. Miguel Relvas disse logo no início desta campanha que não me apoiava, votaria em mim, mas que não me apoiava, numa entrevista que deu,
Assim.
já não sei quem foi, julgo que assim, que sim. Pronto, é a única referência que eu quero fazer, o resto eu não quero pôr ninguém na ordem. Quero que o partido tenha regras, com certeza, tenha princípios, tenha valores. Não quero que o PPD-PSD dê, por exemplo, nas matérias da ética, da moral, liberdade de voto constantemente. O PPD-PSD tem que ter as suas posições sobre todas essas matérias em que tem havido quase uma ditadura moral da esquerda e em que as pessoas que não pertencem a esse campo político muitas vezes se calam. ou vão por essa desorganização coletiva. Eu entendo que o partido tem que ter regras, princípios, valores e reconhecer a objeção de consciência quando as pessoas a queiram invocar e quando a fundamentar. Agora, a liberdade de voto generalizada, o partido deixa de ter posição e sobre as matérias estruturantes de uma sociedade, da sua organização.
Por exemplo, sobre a eutanásia, admite não dar liberdade de voto?
Sim, verei na altura. A minha posição sobre a eutanásia, eu já disse qual é. Não sei se conhece, mas pronto. É a posição da religião, da igreja que professo, a que procuro pertencer. E agora, se haverá liberdade de voto ou não, acho que o partido tem que participar num grande debate na sociedade portuguesa, mas lá está, acho que temos que ser claros em todas essas matérias. E a posição do líder do partido em cada uma delas, com certeza que é importante, dos outros também, mas há uma direção política. E a direção política procurará que o partido tenha uma posição e quem quiser invocar a objeção de consciência, depois poderá fazer.
Deixe-me só então perguntar já em relação à eutanásia. Disse que é contra. Rui Rio é um dos subscritores do manifesto que deu início a este processo. Considera que este é um assunto que deve ser matéria de referendo? Até porque defende o alargamento do recurso ao referendo.
Sim, defende em princípio, mas eu nessas matérias acho que o espaço, o setor político em que me insiro, tem um trabalho, tem um combate muito grande a travar nos próximos anos. Pela defesa de uma sociedade com valores, com princípios, eu não sou revolucionário, sou reformista, gosto da sociedade democrática em que vivo, gosto da sociedade matriz cristã ou católica do país em que vivo. E temos um combate muito grande a travar nessa matéria pela reposição de uma determinada hierarquia de valores que eu penso que tem estado muito conturbada ou sido agitada de propósito. Por isso, acho que referendos neste momento eu não quero dizer já que sim, mas quer dizer, eu de facto tenho uma posição de princípio favorável ao referendo, mas veremos na altura. Veremos na altura. A minha posição é clara. Eu sou contra, apesar de reconhecer que é uma matéria, obviamente, muito complexa.
Muito
Mas
difícil.
Nos países onde já foi vertida na legislação essa possibilidade, julgo que a experiência demonstra que tem havido muitos abusos. Chegamos a casos já inaceitáveis, onde por vezes casos até de depressão psicológica e outros pretendem fundamentar essa solução, entre aspas, esse caminho de eutanásia. Acho que é preciso muita prudência, todos nós temos a obrigação de, acima de tudo, defender a vida, embora seja uma matéria, obviamente, difícil para todos nós. Todos pensamos, se pessoas sofrem muito, com enorme sofrimento, não têm esperança, pronto. Agora, temos de ser coerentes com os princípios e valores estruturantes daquilo em que acreditamos.
Vamos passar a outro tema. Já desafiou o Primeiro-Ministro para um debate depois do Congresso, e se vier a ser eleito, mas não está no Parlamento. Como é que vai contornar o facto de não estar na Assembleia da República, de não ser deputado?
Eu vou-lhe dizer, da experiência que tenho do Parlamento, não considero nada inconveniente que o líder da oposição não esteja no Parlamento. Tem prós e contras como tudo na vida, mas o Parlamento está feito. Já estive dos dois lados da bancada. Para haver, em qualquer debate, o Primeiro-Ministro em funções, em princípio, tem vantagem. Até na posição em que está, está mais acima, e os líderes parlamentares lá em baixo. Depois tem sempre um tempo diferente. Depois fala com todos. Portanto, pode responder na pergunta seguinte àquilo que não respondeu na anterior. Depois tem a cedência do tempo do seu grupo parlamentar. A posição de Primeiro-Ministro num debate lá na Assembleia da República é sempre vantajosa. Por isso, o convite que faço, não gosto de falar em desafios, e que farei a António Costa, mal seja eleito como espera, no sentido de travarmos um debate nas televisões, nas rádios, sobre a primeira metade da legislatura e sobre o que aí vem. E, nomeadamente, também sobre o Orçamento de Estado está em vigor, os compromissos europeus, há muita matéria, e sobre a reorganização do interior, sobre aquelas que são as minhas grandes apostas e que penso devem ser as grandes apostas do partido, a questão da reorganização do território, como é que vamos prevenir o próximo verão, em termos de proteção civil, para que não volte a acontecer nada, nem pouco mais ou menos como aconteceu antes, e, portanto, é falar o balanço do que já aconteceu e falarmos daquilo que o Governo está a fazer ou pensa fazer para o resto da legislatura e apresentar as minhas propostas alternativas.
Mas aí, das suas palavras,
até sugeriu uma data, a 25 de abril, acho que é uma boa data, máximo, por mim, pode ser em março.
Mas das suas palavras até se depreende que pode fazer algum acordo com este Governo, estou a falar, sobre descentralização, a reorganização do interior.
Sim, não, eu disse e mantenho, acho que é pouco conveniente ou é totalmente inconveniente fazer acordos de regime na parte final da legislatura e mantenho essa posição, não acho que seja adequado. Nós temos agora a preparar a alternativa de governo, nem para quem está no governo, nem para quem está na oposição. Com toda a franqueza, acho que é mau. Estamos a um ano e meio da nova legislatura, o país já esperou tanto tempo por determinadas reformas que não é por um ano, eu digo ano e meio, pouco mais, se a legislatura chegar ao fim.
Não acredita nisso?
Admito que não chego, mas não tenho pressa nenhuma, nem interesse nenhum que não chegue. Enfim, por Portugal gostava que o governo mudasse o mais depressa possível, mas o princípio do PPD-PSD é respeitar as legislaturas e, portanto, não faremos nada para que assim não aconteça.
Como líder da oposição, se vier a ser eleito, quais é que serão as suas prioridades?
É defender os cidadãos contra o Estado, principalmente. Aquilo que eu chamo o Estado abusador, ou o Estado opressor, ou o Estado castrador até. O Estado que fica com dinheiro, às vezes, nosso, por pagamento especial por conta ou por retenção na fonte, na prática adiantamentos para a tesouraria do Estado. O Estado, quando nós nos atrasamos uma semana para pagar impostos ou contribuições, manda-nos um mail ameaçador, cobra-nos juros, passa multa, mas quando ele se atrasa, não passa multa a si próprio, nem cobra juros, nem paga juros. E, portanto, o Estado o que faz, cada vez mais, é do alto do seu poder, levar os cidadãos para uma invasão constante daquela que deve ser a liberdade do espaço individual. Eu acho que a sociedade tem que se libertar muito mais, mesmo em termos fiscais, nomeadamente nas empresas, e, portanto, quando digo estar do lado dos cidadãos, é estar do lado também das empresas, estar do lado das famílias. Não deixar que continuem os ataques que existiram já nesta legislatura ao ensino privado, por exemplo. Admitir que a oferta pública pode ser tanto por estabelecimentos de ensino público como por estabelecimentos privados. Admitir o recurso a vias complementares, fala-se muito no cheque-ensino, outras, em que possa haver essa valorização do ensino privado em que acredito muito, sem abusos. Em tudo na vida se deve pôr no lugar os abusos e na ordem os abusos. Mas eu sou um grande defensor do papel do ensino particular e cooperativo e estou à vontade. Andei sempre no ensino público, no liceu, fiz 7 anos na escola pública. Até ao contrário dos meus irmãos, que andaram principalmente em escolas privadas. No Serviço Nacional de Saúde também admitir aí mais do que os privados, embora reconheça também a importância do seu papel, a importância do setor das misericórdias e das IPSS e muita contratualização do Estado. E aí alguma ainda maior rigor financeiro, porque essa contratualização, num setor que eu conheço muito bem, pode permitir ao Estado comparticipar, não a 100% nos custos, mas comparticipar a 75% ou 80%, como as misericórdias gerem melhor, as IPSS gerem melhor, permitirá ao Estado poupar e serão melhor aproveitados os recursos, na minha opinião. Portanto, e defender também, portanto, isto na educação, na saúde, defender, por exemplo, na legislação laboral, que ela não deve ser mexida no sentido favorável aos preconceitos dos parceiros do PS na maioria
e
parlamentar.
E nesse campo da legislação laboral está disponível, por exemplo, para impedir essa mudança, pondo-se ao lado do PS, porque também é notório que o governo não quer essa mudança.
Eu aí, quer dizer, não sei ao lado quem é, será ao lado do CDS, que também não quer, e do PS, ou o PS e o CDS ao nosso lado. Porque tenho uma posição aí, não vou dizer radical, não gosto de dizer, mas intransigente. Temos que fazer tudo para facilitar o investimento, a confiança em Portugal. E se voltamos a mexer em matérias agora como a precariedade, pronto, a contratação coletiva também está em cima da mesa, aos bancos de horas, o que é que levamos? A afugentar os investidores. E o que Portugal precisa, como pão para a boca, olha, nomeadamente no desemprego jovem, perdão, temos uma taxa, a evolução continua a ser preocupante, cerca de 25%. E aí, como para o desemprego em geral, a importância é de termos empresários, a iniciativa privada, a investir, quer investimento externo, quer investimento nacional. Para isso também é preciso uma política fiscal muito ousada. Houve pouco tempo a falar disso na campanha, fala-se só no IRC. Mas os regimes específicos para as regiões do interior calcinadas e para os territórios menos povoados, de mais baixa densidade, os chamados também de economicamente deprimidos e socialmente deprimidos, essas são instrumentos fundamentais de política que eu acho. Vamos ver, a minha posição é: eu não quero só ser eu a fazer isto quando chegar, se Deus quiser, ao governo outra vez. Se o Governo quiser fazer isto antecipadamente, ótimo. Portanto, eu lutarei por essas medidas para que elas cheguem ao país tão depressa quanto possível, porque acho que são muito importantes para Portugal. Portanto, políticas sociais, na área da saúde, na área essa contratualização com as misericórdias, na ação social, a importância aos cuidados continuados, as camas para cuidados paliativos, há rácios muito baixos nas grandes urbes, a importância do cuidador informal nas famílias para não tirarmos as pessoas fisicamente dependentes já de idade avançada, principalmente do meio das suas famílias. Há toda uma reformulação a fazer, mesmo no financiamento da Segurança Social.
Era isso que lhe queria perguntar. Ah. Na Segurança Social, o seu adversário Rui Rio admite variações nas pensões em função dos ciclos económicos. Concorda com esta ideia, com esta solução?
Acho que é uma ideia perigosa por duas razões. Porque se for para poderem baixar, discordo. Se for para poderem subir em função dos ciclos
económicos...
Tem
um teto mínimo, não é? Tem um teto mínimo,
mas é preciso saber se é o da pensão que as pessoas têm direito e que não baixa. Portanto, é uma ideia que precisa de ser aprofundada. Gosto de analisar todas as propostas que as pessoas fazem de boa fé. E se essa proposta surgiu, eu li da parte do Dr. Rui Rio, eu procurarei analisá-la logo que possa, e principalmente depois de ser eleito, como espero. Agora, nós temos é caminhar para esquemas complementares privados.
Então, sem plafonamento.
Diga?
Prefere falar em plafonamento de contribuições e de pensões com um sistema complementar privado.
Com um sistema complementar privado, que, por exemplo, no Reino Unido e Suécia, não é obrigatório, não é facultativo. Pagar, por exemplo, 2% da nossa contribuição social, ser para um esquema privado de segurança social, e imagine o resto para o sistema público. Há países onde isto é obrigatório e países onde é facultativo. Eu acho que é salutar, porque com a evolução da pirâmide etária, como sabemos, o Estado cada vez menos terá possibilidades de fazer face às responsabilidades todas que vai ter. E, portanto, todos nós temos que começar a olhar por estes sistemas complementares. Cada vez se fala disto em Portugal, há uma discussão ideológica e quer acabar com isto. Quer acabar com nada, quer ser é realista, porque a geração dos 30 anos, 40 anos, sabe muito bem, todos falam e dizem, quando chegar à minha idade eu já não tenho reforma. E as pessoas têm que olhar, de facto, pela sua vida com realismo, com a poupança que lhes seja possível, mas também incentivadas pelo Estado a fazê-lo. Porque há uma coisa que, naturalmente, nós ao longo da vida nos esquecemos, é se tudo correr bem, um dia chegaremos lá a essa situação em que temos essa dependência, essa necessidade de proteção. E estes temas, normalmente, estão afastados da agenda política. É das coisas que me faz mais impressão. Não estou a dizer isto por ser candidato, sabem que já digo isto há muitos anos. Faz muita impressão que estas matérias não sejam objeto de debate e de preocupação. Olhe, pelo que representam na vida das pessoas, pelos custos financeiros que vão ter cada vez mais, pela importância que tem para o crescimento social, para o crescimento económico também. Esta questão da demografia é também daquelas a que dão mais importância.
O Estado aí tem que dar grandes... Essa questão da demografia reflete-se, por exemplo, na área da educação, onde, na sua moção, valoriza os professores e a formação ao longo da vida e uma avaliação que permeia o mérito. Mas como é que se compatibiliza isso com o facto de haver cada vez menos crianças?
Para os mesmos professores.
Exato.
Com certeza tem que haver uma adequação e o Estado tem que fazer balança a cada tempo das necessidades que tem, quer de contratação, quer de reafetação. Eu já em tempos defendi, não vou entrar pela proposta concreta que fiz há cerca de 10 anos, até alguma reorientação profissional entre, por exemplo, eu defendo a avaliação dos professores. Este governo foi muito por aí, acabar com a avaliação de alunos, acabar com a avaliação de professores. Discordo dessas medidas, desse caminho, dessas opções. E, portanto, consoante as avaliações que vão sendo feitas, eu acho que o Estado tem a obrigação e o dever de propor aos professores, em função da necessidade do corpo discente que vai existindo, até a sua reorientação profissional, por acordo com os próprios, a requalificação. Pode ser bom até para eles. Há áreas do Estado que estão sempre carenciadas e há outras onde há excedentes. Normalmente os excedentes nunca são encontrados em Lisboa. É sempre fora de Lisboa que levam ao encerramento dos serviços. Mas é a única maneira de o fazer. E nas avaliações, mas quer dizer, também os reflexos nos professores estão a serviço agora, imediatamente, dessa evolução demográfica, não se fará sentir de forma tão intensa. E, portanto, é esse princípio da avaliação, é o princípio também da descentralização de algumas responsabilidades e competências para as escolas, nomeadamente na estabilidade do corpo docente. Mas pronto, cada coisa a seu tempo. Agora estou a concorrer ao partido, ainda não ao governo.
Voltemos aos acordos de regime antes das legislativas. Já disse que recusa qualquer bloco central pós-eleitoral. Ainda ontem o ouvi dizer que admitia até conversar sobre o apoio a um eventual governo minoritário do PS. Em que é que ficamos? Recusa totalmente ou admite falar
está,
sobre isso?
Isso está claro. O que eu digo é, nem bloco central, digo e sempre disse, nem bloco central, nem viabilização do governo PS. Ponto. Houve uma colega sua, jornalista, que me disse, e perguntou, como também perguntou ao Dr. Rui Rio, então e o princípio do PSD, de que deve, quem ganha é que deve governar? E eu disse, também no debate ontem na televisão, eu disse, era o que faltava agora ao PSD, PPD e PSD fazer danjinho. Ou seja, os nossos governos não são viabilizados quando não temos maioria absoluta. E por causa do nosso princípio, íamos viabilizar o governo dos outros. Isso não faz sentido nenhum. Portanto, para as próximas eleições legislativas, em primeiro lugar, nenhuma hipótese viabilizar qualquer governo do Partido Socialista se não acontecesse aquilo para que eu venho, que é para ganhar as eleições legislativas. Nenhuma hipótese. Portanto, Bloco Central não, viabilizar governo do PS não. Terceiro, o que eu disse foi, depois disto, um dia, quando o PS viabilizar um governo nosso primeiro, que porventura não tenha a maioria absoluta, aí podemos voltar a conversar. E não será seguramente já com o Dr. António Costa. Não é nada de pessoal, é porque não acredito que ele venha a fazer uma opção, mas se quiser fazer é lá com ele. Imagino se nós ganharmos as eleições em 2019 e porventura não tivermos essa maioria que dê estabilidade logo à partida. Portanto, sem dúvida nenhuma, porque isto é muito importante ficar claro, não há Bloco Central, há 30 anos que digo isto. Dois, não viabilizarei em nenhuma circunstância um governo minoritário do Partido Socialista, nem compreendo que alguém o possa fazer. Porque já vi, o PS ficava na posição ideal.
Sim, mas não receia bloquear o país ou deixar o PS completamente entregue à esquerda?
É a opção do PS, eu acho que é melhor para o país a clareza das alternativas. Porque senão, o PS o que é que fica? Bem, ficaria na posição ideal, ou escolhe a frente esquerda ou nos escolhe a nós. E então o candidato a líder dizer logo à cabeça, olha, se houver o PS ganhar as eleições com a minoria, viabilizo. Já viu se o Dr. Rui Rio fosse eleito, que espero não vá acontecer, o Dr. António Costa estava nas suas sete quintas. Diria, quando ele chegasse lá a dizer que impor alguma condição, não é isso. O Dr. António Costa ia para eleições segura dizer, seja qual for o resultado que eu tiver, eu consigo a maioria, ou para um lado ou para o outro. Não consigo perceber essa posição.
Já.
Um dia, quando o PS voltar a viabilizar um governo nosso, então aí voltaremos a conversar. Ou seja, para isso serão precisos para aí pelo menos mais 5 ou 6 anos. Mínimo.
Então, para ver uma longevidade para António Costa.
Não estou a dizer que é com ele, estou a dizer o PS. Nós espero que ganhemos as próximas legislativas e espero que ganhemos com a maioria absoluta. Portanto, relativa é só nas outras. Só daqui a 5 anos e meio.
Já acusou o Dr. Rui Rio de facilitar a vida a António Costa, inclusive na questão da Procuradora-Geral da República e na renovação ou não do mandato de Joana Marques Vidal. O que eu lhe queria perguntar é, em teoria, acha positivo ou não o mandato único do Procurador-Geral da República?
Eu não vejo inconveniente que seja... Acho é que os mandatos têm que ter um prazo, um termo. E isso ficou consagrado antes, em 97, na Constituição, e depois num acordo assinado entre o PSD e o PS, onde se prevê a renovação do mandato. Eu não tenho nada contra a renovação dos mandatos. Nunca gosto das normas muito proibitivas nessa matéria. O que não gostava era do mandato sem termo.
Passando essa decisão por governo e presidente, há um equilíbrio de decisão que o satisfaz?
Acho que sim. Acho que é um sistema de nomeação razoável, adequado. Não tenho nada contra. Acho que quem é primeiro-ministro e presidente da República tem o dever de ouvir o líder da oposição
sim,
sobre essa matéria.
António Costa disse, já anunciou que o faria.
Claro, acho que faz bem.
E, portanto, se for ouvido por António Costa sobre Joana Marques Vidal, vai defender que continue.
Neste momento, se a questão se pusesse neste momento, com certeza que sim. Acho importante agora deixarmos esse assunto aqui para a frente. A Sra. Procuradora-Geral, pelas funções que exerce, merece que não haja polémica em excesso à volta do exercício das suas funções. Acho que foi uma semana, nesse aspecto, muito desagradável. E, de facto, o Dr. Rui Rio, com a avaliação negativa que fez do trabalho do Ministério Público, deu aso a que pudesse vir o Partido Socialista logo, que nunca está a dormir, dizer... Pois, o que disse.
O Dr. Rui Rio tem uma posição muito crítica em relação à justiça e tem, aliás,
sim, tem anos,
velhas ideias sobre, sim, o controle do Ministério Público. Revê-se em alguma dessas ideias ou revê-se no atual sistema?
Não, eu não estou a dizer que a área da justiça não precise de uma reforma grande e de melhorar muito, principalmente na celeridade das decisões. Para mim é o ponto principal. Quer para a justiça, direitos, liberdades e garantias, para o investimento, nomeadamente para a nossa economia, é muito importante que a decisão da justiça seja em tempo útil. Nós temos de conseguir aí o consenso necessário no início da próxima legislatura para consagrar medidas que procurem minorar bastante essa insuficiência do nosso sistema político. Depois há outras questões, como o segredo de justiça, tudo, com certeza que são matérias que não nos deixam satisfeitos, a violação do segredo de justiça. Mas isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente, como costumo dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é a avaliação do trabalho da Senhora Procuradora-Geral da República e do Ministério Público em geral. Acho que o Ministério Público, apesar de muitos processos e muito trabalho que tem, tem feito um esforço enorme para não distinguir ninguém, seja alguém muito poderoso, pouco poderoso, levar os processos até ao fim, às vezes demorando mais tempo do que se gostaria. Lá está a questão da solididade. Portanto, eu faço uma avaliação positiva do trabalho da Procuradora. Não noto nela nenhuma preocupação de agradar ou de favorecer este ou aquele setor, com franqueza, e fazendo uma avaliação positiva...
E revê-se no atual modelo de independência do Ministério Público?
Acho que não devemos mexer nesse modelo. Acho que seria perigoso e seria um sinal muito negativo para a democracia portuguesa.
Deixe-me trazer aqui outro tema que também tem estado muito nesta campanha, que é o caso do Monte Pio e da eventual participação da Santa Casa de Monte Pio. Porquê é que deixou que a hipótese corresse? Ou seja, porquê é que não disse logo que não à hipótese?
Quem sou eu para dizer que não aos variados mais altos poderes do Estado, que me solicitaram que avaliasse a situação. E eu, fosse qual fosse a resposta a dar, eu queria fundamentá-la. E foi por isso que pus as condições e disse muito claro em várias entrevistas. A Santa Casa comigo não entra em aventuras, que é para quem tivesse dúvidas. Segundo, se houver algum risco intolerável, obviamente a Santa Casa nunca entrará em projeto nenhum. A certa altura, mesmo antes do Monte Pio, puseram-se outras hipóteses e eu estudei-as e disse não. E em relação ao Monte Pio, até eu sair, nem a avaliação tinha vindo. E, portanto, eu entendi que tinha obrigação, sendo nomeado pelo Governo, o Banco de Portugal sendo a entidade independente nessa matéria, quando ambos põem essa possibilidade a uma instituição como a Santa Casa deve estudá-lo até ao fim para dizer porquê, quer fosse sim, quer fosse não. A minha orientação, julgo que se percebia das entrevistas que eu ia dando qual era. Agora, gostava de fundamentar, principalmente porquê? Para não pensarem que era alguma embirração política ou partidária, que eu estava a querer dificultar a vida ao Governo. E por isso pedi o fundamento. E depois do fundamento apresentaria essas razões para a posição que queria tomar.
Conhece o PSD muito bem. Acha que o partido está mobilizado para estas eleições?
Imenso. O que é que lhe digo? Acho que imenso. Espero que a votação de sábado o traduza. E acho que a campanha nestas últimas semanas, como já se previa, tem merecido um interesse bastante grande da sociedade portuguesa e da comunicação social em geral. Tive centenas de pessoas nas cerca de 100 sessões que já fiz pelo país todo nestes 2 meses, ou seja, 3 meses já quase, em 90 dias. Mais de uma sessão por dia, às vezes.
É provavelmente um dos, ou o político mesmo, que mais vezes renasceu na história da democracia portuguesa. Esta é a sua última batalha?
Não. Não quero dizer isso na vida, Eunice. Quero estar sempre a combater, sempre ativo. E agora, a seguir, espero ter uma batalha muito grande, que é preparar-me para mudar Portugal, como eu dizia ao Dr. Rui Rio ontem. Ele veio para querer mudar o PSD por causa do Dr. Passos Coelho. Eu vim para querer mudar o país por causa do Dr. António Costa. Mas não é por causa dele. Eu não centralizo os males todos nos meus opositores políticos. Eu quero é fazer no país aquilo em que acredito. Portanto, essa será a próxima batalha. E não, enquanto Deus Nosso Senhor me der vida e saúde, hei de ser sempre um combatente. Gosto de lutar por aquilo em que acredito, não gosto de estar quieto. E sabe, é muito fácil criticar quem não tem passado ou quem tem pouco passado. Eu já tenho, de facto, um passado considerável e os portugueses conhecem. Portanto, é fácil. Quem está tão presente, quem
e não tem medo
tanto,
do tão
quem...
bem que os portugueses o conhecem?
Diga.
Não receia o tão bem que os portugueses
não,
o conhecem?
Não. Olha, sabe, isto na vida tem picos, não é? Eu já vi várias fases de relacionamento com as pessoas quando ando na rua. Hoje em dia está numa fase ótima, graças a Deus. Estou na rua, tanta gente que me incita. Muitos dizem, se ganhar eu voto no seu partido, se ganhar eu voto PSD. As pessoas levantam-me o pulgar, fazem... Ouça, é uma sensação extraordinária outra vez. Vamos ver se traduz sábado no voto. Espero bem que sim.
Muito obrigada por ter vindo.
Eu é que agradeço. Obrigado. Renascença. A par com o mundo.